Bom, a nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de Yom Kippur, porque o que tem de tão incrível nessa data de Yom Kippur? Eu estava ontem num outro shiur e uma mulher falou para mim uma coisa que me tocou muito forte no coração. Ela falou para mim: eu amo Yom Kippur. Ela falou, geralmente quando eu falo isso para minhas amigas ou na sinagoga onde eu tô, todo mundo acha que eu sou doida. Geralmente a resposta que eu escuto é: eu não amo Yom Kippur. Tem gente que não gosta por conta do jejum, tem gente que não gosta pelo temor da data, tem gente que não gosta porque é um dia fisicamente mais pesado. Ela falou, eu amo Yom Kippur porque uma pessoa uma vez falou para mim, aprecia uma data que é incrível. Você tem um dia que Deus dá para gente para renovar, para começar do novo e para começar tudo com uma energia nova e o poder de um reparo que não tem igual. E aí ela falou, essa pessoa é meu pai. E eu tenho uma conexão muito forte com Yom Kippur. E eu falei para ela, obrigada, porque de verdade que não vou falar que eu amo Yom Kippur. Eu amo quando termina Yom Kippur e eu falo para todo mundo, Chag Sameach. Mas é verdade, a gente tem um dia muito, muito especial. E antes da gente falar por que esse dia é especial, acho que a gente pode começar, que todo mundo gosta de história do Tanakh, com a própria Haftarah da Minchá de Yom Kippur. É, semana passada a gente falou da Haftarah de Rosh Hashanah, hoje vale a gente falar da Haftarah de Yom Kippur. Vamos escolher a Haftarah de Minchá. Qual é a Haftarah que a gente conta, qual a história que a gente conta em Minchá? Não, Yonah. A história de Yonah. Por que a gente conta a história de Yonah em Yom Kippur? Uma das incógnitas que a gente vai elaborar aqui hoje. O motivo talvez mais clássico é porque Yonah, ele, a missão dele é o quê?
Avisar o povo que vai destruir a cidade.
Que se eles não fizerem Teshuvá, Deus destruiria a cidade de Nínive. Nínive é uma cidade, era a capital da Assíria. E Deus fala para ele, vai até Nínive e fala para o povo que a imoralidade deles chegou no limite, que ou eles retomam uma conduta, um comportamento mais adequado, ou eu vou destruir a cidade. E Yonah faz o quê?
Ele foge.
Por que ele foge?
Ele
foge porque ele não quer dar essa notícia. E aí muitos discutem o motivo de ler essa história no Yom Kippur. Como eu falei, um dos motivos clássicos é porque trata da missão que ele tinha que dar, da profecia que é sobre Teshuvá, mas também nesse processo ele faz a Teshuvá, porque ele quer fugir, mas no final ele se arrepende, as circunstâncias levam ele a se arrepender, e ele vai dar notícia. Todo mundo lembra da história perfeitamente, ou vale eu repetir ela muito rápido? Vale repetir muito rápido. Ok, então Yonah é um dos profetas, a Torá conta pra gente que ele é o profeta que viveu na época do terceiro rei do povo judeu, David, Shlomo, e aí teve a cisão, teve a divisão, e aí a gente tem, no lado, Israel, Yerovam ben Nevat, e do outro lado, Rehavam, filho de Shlomo. A primeira missão, a primeira profecia que a Torá registra, no livro de Yonah, é uma profecia que ele tem que avisar Yerovam, quer dizer, o rei de Israel, não o rei de Yehudá, ele tem que avisar Yerovam que o povo também tem que fazer Teshuvá. E ele vai, e ele avisa, e o povo retoma, e o povo faz Teshuvá, e a missão dele é completa com muito êxito, com muito sucesso. A segunda profecia que a Torá registra é essa que a gente conta na história de Yom Kippur, que ele tem que avisar o povo de Nínive, que é para eles fazerem Teshuvá também. Não, mas aí não é Yonah. Muitos são, você está falando da profecia de Eliyahu Hanavi. Tá bom? Não, não é Yonah. Yonah, o livro de Yonah é um livro pequeno, dentro do livro dos Neviim, só tem 4 capítulos, e de profecia mesmo só tem o registro dessas duas profecias. Claro.
A profecia era com Yehudim e a segunda não
era. Exato, exato. Tá? Eu só dei o contexto. Agora eu vou contar a história do que a gente lê na Haftarah, que é o capítulo 3 e 4 do livro de Yonah, onde que Hashem aparece para ele e fala, Yonah, vai para Nínive, avisa o povo de Nínive que é para eles retomarem. A imoralidade chegou no limite. Yonah ele decide que ele não vai dar essa profecia. Daqui a pouco a gente discute o que os mefarshim, o que os comentaristas têm a dizer. E ele decide que, ao invés disso, ele vai fugir para a Tunísia, numa cidade que se chama Tarshish. Por quê? Aqui vou sim falar o que os comentaristas falam, porque ele acreditava que fora de Israel ele não ia receber profecia. Jero, rezar para o seu Deus, estamos numa época ainda muito pagã, e assim todos rezam, menos uma pessoa. Yonah, ele não reza. Por quê? Porque ele está no barco dormindo, como se não tivesse acontecendo nada. No sono delicioso, ele é acordado pelo capitão e fala, só falta você rezar, e tudo indica que só o teu Deus pode ajudar, porque os nossos não funcionou. Yonah fala, eu não vou rezar, porque eu sei que é por minha culpa. Me jogam desse barco, que vai ficar tudo bem, eu garanto. E eles jogam ele no barco, e de fato, a coisa fica calma, e Yonah... A gente já não sabe mais o que aconteceu com o barco, porque a Torá só vai contar a história que é relevante para a gente. Agora já não é mais relevante. Agora o foco vai para Yonah. Ele é engolido por um peixe muito grande, de acordo com os nossos comentaristas, pelo Leviatan. Leviatan é um peixe que Deus criou na criação do mundo, retirou e vai voltar a existir só na época de Mashiach. Está escrito que quando Mashiach chegar, a gente vai fazer uma refeição festiva e vai comer a carne do Leviatã, mas ele é engolido por um Leviatã, que aparentemente Deus coloca no oceano para engoli-lo. E lá dentro, no desespero, ele percebe a besteira que ele fez, como ele pode ter caído numa besteira dessas, de eu, ser humano, fugir de Deus. E ele faz uma teshuvá. Depois de 3 dias, milagrosamente, o peixe expele ele cai para fora do peixe e ele resolve ir encarar a missão. Ele viaja até Ninvê, chegando em Ninvê, ele dá o recado para o povo. O povo faz teshuvá, um povo de estranhos, mas o Deus de Israel avisou, eles retomam e termina a história de Yonah, com Yonah falando para Deus, Deus, acho que já deu a minha missão. Está na hora de você tirar a minha vida, porque eu prefiro já morrer do que continuar vivendo. E aí Deus vai falar para ele uma fala final, que eu não vou contar aqui, eu vou contar no final da aula. Por que tantas coisas? Por que ele pede para morrer? Por que ele não quer dar a missão? Por que a gente conta essa história em Yom Kippur? Por que a Torá conta para a gente detalhes que são tão... detalhes mesmo, o capitão falou, cada um reza para o seu Deus, não, mas o Yonah estava dormindo, de verdade, no contexto da história, faz a diferença? E a gente vai elaborar, e a história parece meia melancólica, depressiva, pesada, e... Oi? Então, cronologicamente, Yonah é um dos primeiros profetas desde a época que já temos reis, porque ele está na terceira geração de reinado. Então, quando os sábios, Anshei Knesset Agdolah, elaboraram o Tanakh, não necessariamente que os livros dos profetas são colocados na ordem. Eles não são. Então, o livro dele é um dos últimos livros, mas, na verdade, ele é um dos primeiros profetas.
Tshuva naquela época é a mesma coisa que tshuva é hoje.
Sim, porque tshuva a gente fala que vem da palavra lashuv, que é retornar, é voltar a um caminho que... não foi bem calculado. Agora, todas essas perguntas vão surgindo e a gente vai tentar responder todas elas pela ótica do Ibn Ezra. O Ibn Ezra, ele traz uma explicação muito linda, que ele fala o seguinte, ele fala, na verdade, se a gente explorar a história melhor, a gente vai perceber uma coisa fascinante. Então, ele conta assim, primeiro ele trata toda a história e ele vai... explicando algumas das dúvidas que a gente levantou aqui. Em primeiro lugar, como pode ser que Yonah, ele não queria dar a missão, se ele era um cara de sucesso? Pega um CEO hoje, ele foi contratado pela Coca-Cola, e ele deu super certo, ele levantou as vendas e não sei mais o quê, muito. Aí, daqui 2 meses, ele é convidado para assumir uma outra empresa, que está numa situação parecida do que a Coca-Cola, quais as chances dele falar não, obrigada, e fugir? Nenhuma. Se ele é um cara que ele deu certo numa primeira experiência, Ele vai querer desafiar a segunda experiência. E é isso que não faz sentido. Só traz duas profecias. Ele não foi um profeta de duas profecias. É porque a Torá acha que não é importante. Oi? Ele via o futuro. Ele, como um profeta, ele via. Continua, ele sabia que um povo...
Não, o povo quem... ali não ia conseguir fazer chuva, não era um negócio.
Excelente, muito bem.
Ele viu que os goim fizeram
chuva. Exatamente. Como profeta, ele viu que os goim iam aceitar na hora. Ele sabia que eles iam aceitar ter chuva. E ele viu profeticamente também que essa não é a história do povo judeu. O povo judeu tem uma dificuldade maior de aceitar ter chuva. 120 anos Noach levou para tentar convencer o povo a fazer teshuvá, e mesmo assim não conseguiu. Eliyahu Hanavi teve que levar todos os profetas idólatras para o Har HaCarmel, para o Monte Carmel que a gente falou, para fazer a chuva, para fazer o fogo, para criar fenômenos da natureza, e mesmo assim durou tão pouco tempo. Quer dizer, ele viu que fazendo isso, ele ia estar cumprindo mission accomplished da parte dele 100%, mas ele ia comprometer o povo judeu. E como muitas... Existe. Teshuvá é você retomar, teshuvá é você melhorar, teshuvá é você se arrepender, teshuvá é você... Então não está... Acreditaram? Vamos falar hoje em dia, vamos trazer na atualidade, quantas vezes você tem uma facilidade muito grande de um não judeu acatar uma palavra de um judeu, de um rabino, de um... E às vezes dentro de nós isso é mais difícil. Amkshe Oref. Deus já falou, eu sei que vocês são um povo com teimoso, um povo com a nuca bem, bem rígida. Então, era exatamente esse o motivo. Ele fugiu porque ele sabia que ao fazer isso, ele está dando argumentos muito fortes para os anjos lá nos céus de falar para Deus. Os outros povos que não têm essa intimidade com você acatam as palavras do teu profeta num instante. E o teu povo, vou te falar, Deus, viu? Ele falou, eu não quero ser. Isso seria ao longo da história. Ao longo da história. Ele estaria dando um argumento. Aquela vez ele conseguiu, era com o povo judeu, ele não teve problema. Mas ele não estava medindo o sucesso pessoal, de eu conseguir ou não conseguir. Ele sabia o que isso ia levar ao longo da história do povo judeu. E aí o Ibn Ezra fala, esse foi o motivo que ele decidiu que ele vai fugir, esse foi o motivo que ele decidiu que ele vai lá para a Tunísia, mas não deu muito certo porque Deus encontrou ele. Que aliás, a gente sabe da história de Titus. Lembram de Titus, quando destruiu Betamigdá, um mosquitinho pequenininho na cabeça dele, para ele entender que as medidas dele não fazem muito sentido. Mas...
A história de Yonath, que todo mundo ficou sabendo depois, que assim, foi uma história sabida ao redor?
Não sei te dizer, mas eu acredito que sim, porque para estar registrado num livro, você já tem um registro e um documento, mas eu não sei te dizer por meio de nada que se tem na história. Agora, o Ibn Ezra, ele traz uma explicação linda para falar para a gente por que a gente lê Yom Kippur. É verdade que ele traz histórias de Teshuvá, mas vamos falar, ao longo de todos os livros do profeta, tem histórias de Teshuvá, porque a gente viveu o ciclo. O povo caía na tentação, procurava caminhos que não eram os caminhos da Torá, Deus mandava o profeta, e muitas situações faziam teshuvá direto, outras situações vinha um inimigo externo, mas sempre tinha teshuvá e infelizmente o ciclo começava. Então, seria muito fácil para os homens da grande assembleia decidir qual das histórias entram para a Aftará, porque todas estão conectadas e ligadas a teshuvá, porque é justo a de Yonah. Então, Ibn Ezra, ele fala lindo. Ele fala porque, na verdade, a história de Yonah conta a história de cada um de nós. Todos nós temos Yonah dentro do nosso coração ao longo da nossa vida. Yonah representa o ciclo da vida de cada um de nós. Vamos começar? Então, ele fala assim, primeiro começa pelo próprio nome, Yonah. Yonah é o nome do profeta, mas Yonah, quem sabe hebraico, é o quê?
Pomba.
Uma pomba. A pomba é o animal mais, é o ser mais fiel que existe no reino animal. Tanto que, qual é o animal, o que se usava para o correio antigamente? o pombo-correio, porque o pombo é o único que você consegue treinar e ele vai no destino e ele não vai te trair. Está escrito que os pombos, eles são tão fiéis uns com os seus parceiros como nenhum outro animal. Daí a expressão que eles são dois pombinhos. E o Ibenezer, ele explica que, na verdade, nós somos muito fiéis a Deus na nossa essência. Nós somos como um só, igual dois pombinhos. E na nossa criação, na nossa Neshama, a gente é muito, muito, muito fiel a Deus. Acontece que Deus chega pra gente e dá pra gente uma missão. E Deus fala pra gente, vocês vão descer no mundo e cada um tem uma missão. Não é a mesma missão para cada um e a gente vai, ao longo da nossa vida, descobrindo a nossa missão. Mas a gente é distraído por outras tentações e quando a gente chega no mundo, a gente vai aos poucos se desviando e a gente acha que a gente pode se esquivar, a gente pode fugir da nossa missão, igual o Yonah, que decidiu que ele podia ir para Tarshish ao invés de Ninvê. E isso acontece com as nossas vidas. E a gente cai, vai, e aí ele foi para um barco e o barco começou o quê? Afundar. Aliás, eu esqueci de contar um detalhe. O detalhe é que o Metsudá David, um dos comentaristas, ele fala por que o capitão pediu para cada um rezar para o seu Deus? Da onde esse capitão ele era tão espiritualizado de achar que tem a ver com a reza? O Metsudá David explica porque se olhava para fora do barco e não estava chovendo. Foi um fenômeno muito interessante, que só no redor do barco tava uma tempestade horrorosa, mas se olhava para fora do barco, o mar estava calmo. Então ele entendeu que era algo acima da natureza, não era algo naturalmente. E por isso ele mandou para cada um rezar, e na hora que todos rezaram e não funcionou, ele foi procurar, não é possível, alguém aqui tem alguma coisa ligada. E aí que ele encontrou que tinha um passageiro que estava dormindo. Voltando para as nossas vidas, a gente esquece da nossa missão e a gente vai passear por aí, a gente acha que o nosso foco é outro, e aí vem as turbulências, todo tipo de turbulências. Deus tenta dar para a gente alguns recadinhos para lembrar a gente qual é o caminho, o que é esperado, o que é uma vida significativa, qual é o caminho do meio. Umas pessoas percebem com mais facilidade e outras preferem o quê? Dormir. Yonah, ele estava dormindo, o barco estava chacoalhando, o barco estava virando, o barco estava na pior, mas ele estava dormindo. E Ibn Ezra fala, quantas vezes na nossa vida a gente vê coisas acontecendo ao redor. E quando eu falo ver coisas, eu estou sendo muito positiva, não estou sendo Haz v'Shalom negativa. Mas a gente vê, por exemplo, tantas brachot nas nossas vidas, a gente vê filhos saudáveis, a gente vê Baruch Hashem, pão na nossa mesa. A gente vê trabalho. A gente vê dias bons. E a gente está dormindo. A gente não para para apreciar. A gente não para para valorizar. Isso também significa dormindo enquanto o barco está chacoalhando. E aí vem o capitão e acorda ele. Ou seja, tem situações na vida que a gente é levado a acordar. Que tem uma voz dentro da gente que fala assim, Hani, acorda, entendeu? Até quando você vai ficar dormindo e está tudo chacoalhando ao seu redor? E aí, Yonah fez uma coisa que todos nós fazemos. Explica o Ibn Ezra que Yonah, naquela hora, ele podia ter feito outra coisa. Que era o quê?
Rezar.
O capitão fala para ele, reza. Ele podia ter rezado e as coisas tomariam um rumo mais simples, mais fácil. Mas ele fala assim, me joga. Me joga porque sou eu. Eu sou culpado. E o Ibn Ezra fala, nós fazemos a mesma coisa. Oi?
Ele queria morrer,
que a gente vai falar no final, que ele até pede para morrer. Mas o Ibn Ezra, ele fala assim, nós também, às vezes a gente prefere optar por somos ruim, somos fracos, é mais fácil a gente se vitimizar na situação do que a gente encarar e se reerguer. Ou se erguer, nem reerguer. E o Ibn Ezra fala, isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Parênteses, vamos dar uma pausa aqui para falar um pouquinho de Yom Kippur e a gente volta. Yom Kippur a gente fala o Vidui. E o Vidui a gente fala tudo na linguagem plural. Achamanu, bagadnu, gazalnu, dibarnu. Como que uma pessoa pode se confessar no plural? Eu posso falar o que eu fiz. Eu não posso falar o que a gente fez. Alunos adoram fazer isso. Morá, foi todo mundo. Por quê? Porque suaviza. Te dá mais força, te dá mais coragem. O David Amelech, ele explica que por isso que Deus colocou o vidui no plural. Porque quando você coloca no plural, não é todo mundo ruim tudo. Se eu coloco uma roupa linda, comprei um vestido branco maravilhoso, eu vou sair de casa e no portão do prédio eu sujo de graxa. É uma sujeirinha pequenininha, mas está me incomodando pouco ou muito? Muito. Eu estou o tempo todo olhando, eu não vejo a hora de chegar em casa e colocar para lavar e ver se saiu a mancha. Eu ando com a mão assim e eu tampo. É pequena a mancha, mas já que eu sou branca, já que o vestido é novo, já que o vestido é lindo e limpo, aquilo está me incomodando. Agora, se eu ficar em casa com uma roupa de guerra, vai, a roupa que eu faço ginástica, e na verdade já tem uma mancha aqui, já tem uma mancha ali, e sujou, caiu. Eu fui passar perfume, espirrou no lugar errado, sujou. Isso vai me incomodar muito ou nada? Nada, porque já está, e é roupa de guerra, e é roupa que pode estragar. David Amelech falou que quando a gente se apresenta para Hashem, a gente tem que ser a roupa branca que está com uma mancha preta. Explicando isso, ele fala para a gente que o caminho de um Yehudi não é você chegar para Deus e falar eu só pequei, só pequei, só pequei, só pequei, só pequei. É falar assim, Deus, é verdade, eu pequei. Eu podia ter sido mais cuidadosa com as coisas que eu falo. Eu podia ter tido mais concentração e não mexido no meu celular na hora da tefilá. Eu podia ter feito a brachá antes de comer. Eu podia ter feito netilat yadayim. Mas calma, Deus, eu dei tzedaká. Eu recebi meus filhos com um sorriso. E está escrito que tem que receber com um sorriso. Isso também é uma mitzvah. Eu fiz A, eu fiz B, eu fiz C. Fala, quando você reconhece as coisas limpas, as coisas brancas, você consegue tratar da mancha. Quando você acha que você é tudo mancha, você não está fazendo um caminho de teshuva certo. E aqui a Hashem estava falando para Yoná a mesma coisa. Você está falando que você é de tudo culpado e você se joga na água? É assim? Esse que é o caminho? Esse não é o caminho. Mas voltando para o Ibn Ezra, é isso que a gente faz em muitas situações. E tem um livro que explica o Ibn Ezra, que é um livro do Tversky, que ele fala muito, ele pega alguns trechos dos Yamim Noraim, das grandes festas, e ele traz uma explicação. E ele traz uma explicação para isso, que ele fala, às vezes para a gente é mais conveniente falar, tá, eu sou ruim, eu estou errado, eu fiz tudo errado. As nossas chances de melhora são mínimas do que uma pessoa falar assim, verdade, eu errei nisso, mas ao mesmo tempo eu quero que você aprecie, que olha como eu estou legal com isso. Você vai na nutricionista, a nutricionista falou, ixi, você comeu um bolo? Você fala assim, é, eu sou péssima. Eu comi um bolo, eu comi, sei lá, chocolate, eu comi um brigadeiro, eu bebi refrigerante. Quais as chances dela conseguir trabalhar com você? Zero. Agora você vai na nutricionista, você fala assim, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava tão bem, eu me cuidei a semana inteira, eu comi a salada, eu comi a fruta, eu comi não sei o quê, eu me cuidei, eu contei minhas calorias, mas aí chegou sexta de noite, eu comi um pedaço de bolo. Ela tem muito mais margem de trabalhar com você. Isso é do ponto de vista psicológico e do ponto de vista judaico também. Então a gente tem que aprender de Yoná que não é só se entregar, e sim encarar que tem horas que a gente erra, é verdade, porque Deus colocou nós como seres humanos e não anjos por um motivo, mas a gente recalcula a rota. E enfim, ele é jogado para a água e na água ele é engolido pelo peixe. Na hora que ele é engolido pelo peixe, aí sim vem uma tshuva verdadeira, aí sim ele desperta. Porque infelizmente nós seres humanos, de acordo com Ibn Ezra, a gente é movido ao quê? Ao estresse, à aflição, à pressão, a confinação, quer dizer, só quando a gente se sente em aflição é que a gente de repente parece que recebe uma, emana uma luz da gente enxergar as coisas como são. É, todos os anos eu acabo viajando com os alunos para a marcha, então isso se repete e é muito fofo ver alguns comportamentos que não tem conexão entre uma turma e outra, mas elas se repetem. Uma dessas cenas acontece no aeroporto, na hora que a gente vai para a esteira para tirar a mala. Bate um desespero de todo mundo, vamos falar que adulto também tem esse desespero, tomara que minhas coisas cheguem direitinho, e dos jovens mais ainda, muitos deles é a primeira viagem sem os pais, querem ter tudo certo, mas é todo ano, parece que eu estou vendo uma fita. Murat, tem algum teilim que eu posso fazer para chegar a mala? Tem alguma reza? É muito fofo, mas representa, acho que nós, seres humanos, na hora do desespero, o quanto a gente tem uma facilidade de se conectar com algo mais autêntico, mais real, mais sincero. E nesse momento, Ibn Ezra fala, esse é nós na hora que Yoná está dentro da barriga do peixe. Que a gente, na hora do desespero, a gente sabe ser o nosso melhor. É o que a gente sempre é, mas a gente mostra o nosso melhor. E Hashem aceita a teshuva dele, e Hashem expele, ele é expelido para fora do peixe, e ele vai e ele consegue cumprir a missão. Quer dizer, aquela missão que foi dada para ele no nascimento dele, depois de muitas turbulências e muitas idas e vindas, muitas ondas, ele finalmente vai e ele cumpre a missão dele. Porém, e aí acontece...
Ele reza dentro da barriga do peixe?
Sim, sim, sim. No Yoná traz alguns psukim que ele fala até uma parte que está no Teilim também. Mina metzar karatiá. Eu estou pedindo para você dentro do desespero. Eu estou aqui dentro da barriga, estou pedindo, Deus me salva. Uma coisa ele fala, me joga, cumpre a minha missão no mundo, me tira a vida, eu prefiro morrer do que continuar vivendo. E aqui o Ibn Ezra, ele traz uma explicação profunda. Ele fala que acontece, que a maior parte dos seres humanos, incluindo nós, Baruch Hashem, seres humanos, a gente tem uma dificuldade, igual a gente falou semana passada de Haná, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber equilibrar, saber balancear o que é material e o que é espiritual. Semana passada, lembra que a gente falou da tefilá? Que o ponto da tefilá que Haná estava mostrando era justamente isso, que pedir por um filho não é pedir algo egoísta, é um filho que servirá a Deus, é levar um pedido físico para algo mais elevado. E aqui é a mesma coisa, na hora que ele viu o povo fazendo a coisa certa, ele temeu pelo povo judeu. Ele temeu pelas vezes que o povo judeu não tem essa mesma conduta. E ele falou assim, não dá, eu prefiro morrer do que ver isso. Está doendo meus olhos enxergar que existe um povo que nem é judeu, que nem recebeu a Torá, e que eles conseguem se conectar a algo espiritual, enquanto o meu povo não. E Hashem fala para ele, Yoná, está tudo errado. Hashem responde, Zehaderech. Esse é o caminho, essas são as palavras que eu queria terminar. Esse é o caminho, no sentido que o mundo vai continuar existindo. Yom Kippur só dura 25 horas. Não é para a gente fazer de Yom Kippur os 365 dias do ano. Yom Kippur vai continuar existindo. A vida material continua, as demandas, as exigências são físicas. A mitzvah, assim que acaba Yom Kippur, é qual? Comer à vontade, mas e a mitzvah é construir já a sukkah. Porque construção exige algo que é físico, que não é, a mitzvah não é começa a rezar, reza de Sukkot, não, é construir a sukkah, vão e fazem a parte física. E é isso que Hashem estava falando para Yoná. Yoná, a nossa missão é elevar o mundo, a gente, não é a nossa missão é se desconectar com o mundo. Para isso não precisava ter feito dessa forma, dessa estrutura que eu fiz. Para isso os céus são perfeitos e os anjos fazem isso de uma maneira muito linda, já está perfeito. Entenda que os dois mundos vão existir. Tem uma Mishnah no Pirkei Avot, em nome de Rabbi Yaakov, que ele fala assim...
Quer dizer, Zederech, quer dizer, eles vão pecar e vão voltar, vão pecar...
Zederech, é o caminho, a gente vai passar por ciclos. Eles vão ser materiais, eles têm que lembrar, eu mando as turbulências na vida... É uma pena quando não se enxerga as turbulências por meios fáceis, porque é igual quando você acorda o teu filho. Você acorda com carinho. Se ele acordou, sorte dele, ele vai lembrar o dia inteiro quão carinhosa a mãe dele é. Se não deu certo com carinho, vai com cutuco. Às vezes tem que usar umas palavras mais ríspidas. Quantas, não teus filhos, mas os adolescentes. Quantas vezes eu tenho que te chamar, entendeu? Oi? Quem? Povo judeu ou Ninvê? Aqui a missão dele não era do povo judeu, a preocupação dele era uma preocupação contínua, é uma preocupação da nossa história e a resposta a gente sabe, horas sim, horas não, entendeu?
Mas, quer dizer, ele estava pensando mais do que precisava.
Isso, a Hashem estava falando que ele estava pensando mais do que precisava, porque ele estava fazendo a mesma coisa que um outro grande sábio fez na história, se vocês lembrarem, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, da história de Lag BaOmer, não, ele é lembrado em Lag BaOmer porque ele faleceu em Lag BaOmer. Ele viveu na época do Império Romano e era proibido estudar a Torá e ele se esconde numa caverna e lá que ele descobre a Kabbalah. Ele é o pai da Kabbalah. E ele se conectou tão forte ao estudo da Kabbalah, de uma maneira tão forte, que o mundo material parou de existir. Ele era uma pessoa que ele não sentia fome, não sentia frio, não sentia sono. E quando ele sai, depois de 12 anos escondidos numa caverna, o Midrash conta que ele matou uma pessoa com os olhos, não com o intuito de assassinar a pessoa, mas ele olhou de uma maneira tão negativa para um Yehudi que estava arando a terra, que na cabeça dele, assim, o mundo é tão perfeito, a Torá é tão, como se fala, tão profunda, como uma pessoa quer desperdiçar o dia arando a terra, isso é tão banal, que só o olhar dele matou essa pessoa. E Deus falou, volta para a caverna, você vai acabar com o meu mundo. E aí, eu quero voltar para essa Mishnah, que Rabbi Yaakov fala assim, Hamealech baderech beshoneh. Aquele que está andando no caminho, shoneh da palavra Mishnah, está estudando Mishnah, está estudando a Torá, né? Mishnah vem da palavra Torá, que é Mishnah leshanen, que se repete, repete, repete. O mafsik mi Mishnato, no meio do caminho, ele para o estudo da Torá e ele fala, Manaei lanze, que linda essa árvore, o Manaei nirzei, que linda essa paisagem, obrim alav, dele se fala, keilu mitchayev benafsho. É como se essa pessoa merecesse a pena de morte. Olha que pesado. Você está andando e se você para o estudo da Torá para falar que linda a natureza, é como se merece a morte. Então eu estou sendo contraditória aqui. Eu estou dizendo como se fosse que... Então eu não posso apreciar o mundo material porque... Muitos e muitas explicações para isso. O Maharal de Praga, ele fala o seguinte, ele fala, não, o problema é mafsik mimishnato. O problema é que ele para o estudo para apreciar a natureza.
A hora é certa.
Não, no sentido que ele entende que existe ou o mundo do estudo ou o mundo da natureza. Esse é o problema. Por isso que ele é como se merecesse pena de morte. Ele tem que enxergar que o estudo da Torá vai falar para ele, Manaei Lanze, que Deus colocou uma paisagem linda para eu ter a cabeça tranquila para o estudo da Torá. Que Deus colocou uma paisagem linda para mim poder apreciar a família. Que não são dois mundos desconectados. Dorme, Deus dá um jeito de acordar a gente, lembrar a gente. E nessa hora a gente tem duas maneiras de encarar. Ou falar, Deus, eu sei, eu sou péssimo. Ou deixa eu rezar porque eu tenho essa conexão. O Deus, ele é meu pai e com ele é fácil o caminho. E a gente que escolhe. E a gente tem que lembrar que a gente tem dentro de nós o potencial máximo. E a gente não precisa da aflição para a gente desenvolver e elaborar o nosso potencial máximo. E a gente tem que fazer a nossa missão, e a nossa missão jamais é se desconectar do mundo material. Não significa, então, agora eu não posso mais me preocupar com isso. A gente tem que dar as dimensões certas para as coisas certas. Está escrito na Gemara, dirá na'a marchivada atosheladam. Uma casa bonita deixa a pessoa com a mente mais tranquila para estudar a Torá. Então, não é que é um problema você ter uma casa bonita, não é que é um problema você comer uma boa comida, não é que é um problema você querer comprar flores bonitas para o Hag. Isso é material, mas isso enaltece também o espiritual e não são duas coisas desconectadas. Tem um grande rabino, faleceu nos anos 30, o nome dele era Rabino Meir Shapira. Quem foi, quem já fez a marcha? Então, com certeza, já foi para a yeshiva de Chachmei Lublin, que é uma yeshiva que ele construiu, que ele era um homem de muita visão. Quando a gente vai lá, a gente percebe, quer dizer, o tamanho de um Dante, vai, e estamos falando nos anos 30, para uma yeshiva, não era um Oxford. E ele viajava para arrecadar dinheiro para construir, e ele viajou para os Estados Unidos, ainda no final dos anos 20, anos 30, e ele foi arrecadar dinheiro. E as pessoas questionavam ele, para que ele precisava de tanto dinheiro assim? Ainda mais que naquela época a mentalidade era uma mentalidade muito mais simples. Se estudava, a gente imagina assim, aquelas coisas assim mais um Bet Midrash pequeno, humilde, que se estudava, não uma construção sólida do jeito que é. E uma vez ele foi visitar um grande filântropo da época, um homem de posses, e esse homem de posses falou para ele assim, mas por que você quer tanto dinheiro? Ele falou, para construir uma yeshiva. E ele trouxe uma Mishnah do Pirkei Avot. Ele fala assim, mas no Pirkei Avot está escrito Pat Bemelach Yochal, que uma pessoa para estudar a Torá não precisa mais do que o quê? Uma fatia de pão com um pouquinho de sal. Não precisa de elaborar mais. E aí o Rabino Meir Shapiro, que era um homem inteligente e rápido, ele olhou para esse homem e ele falou assim, é assim que você lê a Mishnah? Ele falou, tá aqui, abriu o Pirkei Avot, abriu a Mishnah, mostrou para ele, ele falou assim, não, Você não está usando a entoação. Ele falou, a Mishnah fala assim, Pat bemelach yochal? Você quer o quê? Que alguém que estuda a Torá vai comer só pão com sal? Não. Ele precisa se alimentar bem se ele quer ter a cabeça tranquila para estudar a Torá. Então não são dois mundos separados. Para finalizar, como a gente está de tempo, essa foi a escolhida a leitura de Yom Kippur, porque Yom Kippur é o dia que a gente se conecta e, de acordo com Ibn Ezra, é o dia que a gente tem que lembrar que a gente desceu aqui para uma missão e Deus dá para a gente a oportunidade todos os anos de relembrar qual é a nossa missão, da gente olhar para o Waze e ver qual é o destino que a gente colocou, porque às vezes na correria a gente nem lembra aonde a gente colocou e a gente só vai seguindo e deixa seguir e não percebe se a gente está no caminho certo ou não. E de verdade, que de acordo com Ibn Ezra, os portões se fecham na leitura de Yoná. Quando termina a leitura de Yoná, os portões se fecham. Ele explica isso porque ele fala que Neilá já é fechado, não é vai fechar. E ele fala é fechado porque a tefilá de Neilá, os portões estão fechados, mas a gente está do lado de dentro. Ele fala é o nosso momento de intimidade máxima com Deus. Pensa numa loja, que a loja fechou, e você fica desesperada, você fala, ixi, eu ainda fiquei dentro. E todos os funcionários falam para você, não tem problema, enquanto você estiver aqui comprando, a gente fica aqui com você. Você precisa de uma ajuda? Você sabe que essa ajuda é muito mais individual, só tem você, não tem mais outras distrações, ninguém está com pressa. E esse é o nosso momento de intimidade, da gente aproveitar ao máximo com a Hashem, que aí sim nós somos Yoná, nós somos a nossa essência de fidelidade máxima entre nós e Deus. E da onde a expressão Yoná, o próprio Shlomo HaMelech no Shir HaShirim, ele se refere à amada, à poesia toda amada, tem 7 linguagens. Uma das linguagens é Yoná. Tem Kalá, Kalá é minha noiva, tem Achoti, minha irmã, tem Tamati, Tamati é minha gêmea, tem Yonati, Yonati é meu pombo, tem Ahuvati, minha amada, tem Rayati, minha querida. Quer dizer, as linguagens são todas muito íntimas e uma das linguagens é Yoná. Yoná é meu pombinho, Yoná é meu fiel. Nós somos um só e a gente não vai se abandonar por nada. Não, existe Yoná, existe a história de Yoná de verdade. Não, ele não morre, porque Hashem fala, não é isso, não é isso. Pode viver, está tudo bem, você não vai ser culpado, você não vai ser lembrado por um povo que fez chuva às custas de outro que não fez. Não é por aí, entendeu? Você vai ser lembrado por uma pessoa que ensina a humanidade que sempre há tempo de fazer chuva. Nunca é tarde demais para fazer chuva. A história de Yoná aconteceu de verdade, é um fato. Mas o Ibn Ezra vem e mostra para a gente que Yoná todos nós temos um Yoná dentro de nós. E aí ele dá a dica pelo próprio nome, que Yoná é a fidelidade, é o pombo. É a intimidade.
Depois que ele faz a tshuva, ele pede para morrer. Quer dizer, ele não volta a fragilidade dele? Quer dizer, ele estava dentro do peixe, ele faz tshuva, aí tudo bem. Aí depois ele, não, ele volta ao ciclo, né? Ele pede.
Dioná?
É uma coisa.
Ele volta no mesmo pecado. Ele foge igual.
Ele tá brincando.
Porque ele nunca. Porque não. Então, mas o Malbim, que foi um sábio que ele escreveu um livro inteiro, só de explicações, só de divinos, só de profetas, ele fala muito bonito, ele fala que o quê? Ele fala que, na verdade, a ideia inicial dele fugir ainda não tinha sido esclarecido. E esse foi o momento de conexão entre ele e Deus explicou para ele por que todo o raciocínio dele estava errado. Por que fugir não era o caminho? Porque desde o começo ele queria fugir para não expor o povo judeu. O amor do povo era tão forte, e o papel dele de líder era tão positivo, por um lado, que ele estava disposto a abrir mão da vida própria em prol do povo. Que a gente viu Moshe Rabbeinu, a gente viu em David HaMelech, a gente vê essa característica surgindo nos líderes, que se abre mão do teu benefício em prol do povo judeu. E ele também, ele estava disposto a morrer. Não é que ele queria morrer, porque dentro da baleia ele sofreu. Se ele fosse uma pessoa, Deus nos livre, um suicida, ele ia falar, deixa me levar, engoliu Baruch Hashem, entendeu? Mas não era isso que ele fez. Ele bateu o desespero. No final, ele fala para Deus, eu prefiro que minha missão... Eu sou frágil, eu não sou a pessoa certa. Por que eu não sou a pessoa certa? Porque ele fala, Deus, eu não sei separar o que é espiritual e o que é material. Eu fico confuso nesse mundo. E Deus fala, não é assim. Vem cá que eu vou te ensinar. E a gente não sabe a continuação, porque a gente já falou muitas vezes que a Torá não é uma narrativa. É o que fica de lição para a gente. Mas o que fica de lição é isso. É um conflito que vai existir na nossa vida em muitos momentos, faz parte, mas a gente tem que lembrar o objetivo das coisas. Eu quero terminar com duas historinhas. Posso? Eu atrasei para começar, eu quero saber se vocês deixam atrasar para terminar. A primeira historinha é uma história que aconteceu pouco tempo atrás, na história pouco em relação a Yonah, para a gente já tem 200 anos. Na época da Rússia czarista, a gente sabe que foi um período muito difícil para os judeus e uma das sagas mais complicadas foram os cantonistas, porque o czar russo era obrigatório você servir o exército russo e os judeus não tinham nenhuma isenção, eles tinham que servir da mesma forma. E eram anos no exército russo, eles passavam 6 anos fazendo estágio, ou seja, como crianças, eles tinham que ficar, viver dentro do exército para ver como que os soldados trabalham e depois servir por mais 26 anos, quer dizer, uma pessoa abandonava a família com 5 anos de idade para ter família só depois de 32 anos, os que não eram qualificados para servir eternamente. E foi muito triste esse período, porque depois a gente vai ver na Rússia comunista, que a gente sabe que tem todos os bolcheviques e tudo mais, que muitos eram judeus, mas por quê? Porque eles foram privados de uma educação judaica, eles não tinham identidade judaica. Então isso é um dos capítulos trágicos da história do nosso povo. E é o que eu vou contar, aconteceu com um cantonista, que poucos, infelizmente, mas Baruch Hashem, pelos poucos que conseguiram se salvar, ele não perdeu a identidade judaica, o nome dele é Boris, e ele todos os anos, em Yom Kippur, ele entrava na sinagoga para rezar. Ele dava um jeito de escapar, de fugir, de dar os seus jeitinhos para estar fora do exército, e ele ia ano após ano, após ano, após ano. Um ano ele entrou na sinagoga, ele já era um senhor, ele já fazia isso há décadas, e o pessoal da comunidade da sinagoga falaram para ele, Boris, a gente tem uma notícia triste para te dar. O Hazan, que estava com a gente por tantos anos, ele faleceu, ele chegou na idade, envelheceu e faleceu. Mas a gente conversou entre nós que a gente quer te dar o mérito de você ser o nosso Hazan, porque a gente tira o chapéu por você, que você arrisca a tua vida todo ano, de novo, porque você entende essa data como uma data importante. E o Boris falou assim, mas eu sei que eu sou judeu, eu tenho vagas memórias do meu pai fazendo Shema comigo, mas eu não sei rezar. E eles falaram, infelizmente, nenhum de nós sabe, faz o teu melhor. E assim ele sobe no púlpito e ele anuncia para o púlpito, ele fala assim, eu preciso rezar, mas eu não sei rezar, então eu vou fazer meus pedidos. O problema é que eu não tenho pedidos para fazer. Saúde, eu não quero saúde. A minha vida, não sei se saúde é um presente. Filhos, os anos passaram. Eu não tenho mais chance de casar e ter filhos. Eu perdi meus anos de sustento. Eu sou alimentado, sou nutrido, sou cuidado pelo exército russo, pelo governo russo, pelo czar. Eu não preciso de nada. Ele falou, o que eu posso pedir? Eu só sei uma coisa que eu sei pedir. E assim, com muita emoção, ele colocou o talit e ele recitou o kadish. E ele falou, itgadal veitkadash shemei rabah. Na hora que ele começou a fazer o kadish, todo mundo começou a chorar. Porque uma pessoa, um homem, um senhor de idade, o único pedido que ele tinha para fazer no dia que os portões estão abertos é o quê? Que o nome de Deus engrandeça e enalteça. E na verdade, essa é a força de Yom Kippur. A gente se isola desse mundo material por um dia, só para lembrar que, na verdade, nós somos um só com Deus. Que a maior brachá, o maior pedido que a gente pode fazer, mais do que saúde, do que filhos, do que parnassá, do que qualidade de vida, do que bons trabalhos, do que bons amigos, é que o nome de Deus permaneça grande. Porque a gente sabe que com o nome de Deus grande, o nosso Pai é grande e tudo isso já está contemplado junto. E para terminar, eu queria contar que ontem de manhã, quando eu acordei, vocês conhecem quem é a Sivan Rav Meir? Quem quiser, depois eu coloco para vocês o contato no nosso grupo. Vale a pena entrar. E ela tem um canal de WhatsApp em português também. É tradução, às vezes, assim, mas tá bom, dá. E ela, frequentemente, ela compartilha coisas que as pessoas procuram ela. Sabem que ela gosta de histórias bonitas, então mandam para ela. E ontem ela compartilhou a seguinte história, eu vou ler porque leva 2 minutos, não, nem tudo isso, tá? Olá, Sivan. Meu nome é Sandra Brahaz. Sou de Carnei Shomron e ontem aconteceu algo conosco que deixou um impacto tão grande que ainda estamos tentando nos recuperar. Cerca de 1 hora depois do final de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, abrimos a porta e vimos um envelope no chão. Tinha 1.400 shekels lá dentro, ela põe equivalente a R$1.800, e uma carta. Alguém que retirou dinheiro da nossa casa já há décadas, ainda de criança, está nos devolvendo esse dinheiro. Nós criamos 5 filhos ao longo dos anos e os amigos dos nossos filhos sempre frequentaram nossa casa e por isso não temos como saber quem é a criança que está nos devolvendo esse dinheiro e que diz que vivia na nossa casa. Mas fico muito feliz em descobrir que esse pequeno furto incomodou esse menino todos esses anos. Isso mostra que temos uma inclinação para o bem, que funciona o tempo todo, que podemos mudar para o bem. Também me pergunto o que será que aconteceu com ele. Logo nesse momento da sua vida, no final de Rosh Hashanah, durante os 10 dias de Aseret Yemei Teshuvah, ele decidiu ir até a mesma porta da mesma casa e pedir perdão. Nós o perdoamos com todo o coração e decidimos doar o dinheiro para Tzedakah. E óbvio, a doação será em mérito desse menino. O Rabino Nachman de Breslev disse uma vez: se você acredita que é possível estragar, então acredite que também é possível consertar. E aí ela tira uma foto, ela põe a foto da carta. E na carta me chamou a atenção uma frase que não está traduzida. Que na carta ele fala: Nimitnatzel pachot bishmo shel yeled ben shesh. Eu peço desculpa um pouco em nome de uma criança de 6 anos. Veyoter bishmo shel mevugar. E mais ainda, peço desculpa em nome de um adulto que demorou tanto tempo para tomar essa atitude. E essa é a carta e mexeu comigo ontem de manhã, porque eu falei assim: Deus dá para a gente essa oportunidade e nunca é tarde demais de fazer uma coisa tão pequena que é tão, tão gigantesca. E a gente está em Aseret Yemei Teshuvah. Na verdade, são 10 dias de Teshuvah, mas líquidos são 7, porque Rosh Hashanah ocupa 2 dias, Yom Kippur ocupa 1 dia, e a gente tem 7 dias, ou seja que ano, nós temos todos os dias da semana a Aseret Yemei Teshuvah, e está escrito que a gente tem o poder de reparar pelo ano inteiro que passou. Então hoje é quarta, hoje o poder é de reparar todas as quartas-feiras, quinta, todas as quintas, sexta, todas as sextas. Então Deus dá pra gente uma oportunidade enorme, tudo que a gente precisa é o quê? Abraçar. E é isso, que tenhamos um Gmar Hatimah Tovah, excelentes notícias, um ano só com coisas boas para comemorar sempre, e que a gente possa estar aqui estudando sempre com o coração leve e tranquilo. Obrigada de novo a vocês.